A Arca vem, sim, grandes mares diluviais dessa internet de olha só, trazendo quinzenalmente as notícias pequenas, devidamente acondicionadas dentro da nossa imensa embarcação. Mas hoje, a carga vai ser outra. Não, você não vai achar dentro dessa arca as tábuas da lei, ou o ramo florido de Arão, nem mesmo tapoer com os bolinhos de maná dentro. Isso está dentro de outra arca. Mas o que a gente trouxe pra você, de certo modo, também são relíquias. São de recomendações que nossos ouvintes nos mandaram, sugestões de obras que tenham mais de 20 anos. E por que isso? Por que 20 anos? Porque, sinceramente, eu não podia perder o trocadilho de fazer um programa da Arca com recomendações arcaicas. E para me ajudar a desembarcar essas dicas e me ajudar a não fazer trocadilhos infames, eu trouxe para vocês a Jaqueline Ramos, lá de São Paulo, ouvinte do Fora do Éden. Jaqueline, muito obrigado por estar aqui com a gente.
Oi, Rogério. É um prazer estar aqui, participando aqui da Arca.
Sim, sim. Não, o prazer é todo nosso de poder receber aqui os ouvintes na nossa arquinha de madeira e poder bater esse papo e poder, né, preencher essa lacuna do Fora do Éden, que é quinzenal, e tem esse programinha aqui pra ser o puxadinho dele na semana de intervalo. Jaqueline, diz aí, como é que você conheceu essa coisa de podcast? Foi pelo Nerdcast? Foi pelo Bibotalk direto? Como é que foi?
É, eu comecei a procurar um podcast que... Coloquei na busca, né, do podcast Teologia e Entretenimento. E aí apareceu o BTcast. Na época eu estava assistindo muita coisa pesada por causa do meu trabalho. Eu sou produtora audiovisual. E eu queria alguma coisa mais leve. E eu acabei caindo no BTcast, que fala de literatura fantástica. Eu não lembro o número agora, sim, sim. Do BTcast, mas... Mas na época eu acabei nem ouvindo, eu fiquei meses sem ouvir e depois, acho que de um ano, eu resolvi dar uma olhadinha de novo e tava passando o 130, que era A Vontade de Deus.
Ah, excelente esse programa, excelente. Eu ouvi esses dias ainda, muito bom.
É, nossa, muito bom mesmo. Então eu comecei a ouvir e aí eu comecei a ouvir vários, né? Comecei a ouvir intercalado, os antigos e os novos, e eu comecei a perceber que o BTcast era melhor até do que Netflix, porque opa, se você for olhar, ele tem uma questão de é uma série, né?
Sim,
e
sim.
Dá pra criar uma série muito boa, inclusive, porque a gente tem vários plots e subplots ali, tem os conflitos, a entrada de novos personagens...
Sim,
mudança,
sim,
de cidade, o Bibo sendo despedido. Tem várias coisas que vão acontecendo em cada episódio, né? E que vai formando uma história, a história principal, o estudo da teologia, mas a gente tem outras histórias aí que são a vida dos personagens, né? Que participam do programa.
Sim, sim, de certo modo é o reality show que o pessoal que é ouvinte de longa data... tá acompanhando nesse tempo todo, né? As primeiras camisas do Bibotalk que foram vendidas, a vaquinha pra comprar o notebook pro Mac, que o notebook dele tinha morrido, né? São todas histórias que a gente tá participando nesse tempo todo, o projeto mestrado do Bilbo. Uma dica que eu tenho pra oferecer em relação a essa história, que de certo modo tem bastante a ver com Fora do Éden também, é o infográfico dos 100 episódios do BTcast, que saiu depois dos 100 episódios, saiu lá pelo 110, não sei... que foi ali que eu e o Bibo, eu e o pessoal do Bibotalk também começamos a conversar, a trocar ideia, e daí essa foi a sementinha lá atrás que deu origem ao Fora do Éden que a gente tem hoje aqui. Mas o infográfico ficou legal porque ali dá pra acompanhar bem essa história, dá pra ver, poxa, quando é que a esposa do Bibo ficou grávida, quando que a esposa do Mark ficou grávida, são essas histórias paralelas, como você fala aí, que realmente a gente tá acompanhando, a gente tá seguindo, e por isso que hoje, quando a gente escuta a voz deles, parecem amigos, parecem pessoas com quem a gente se relaciona, parecem pessoas com quem a gente já tá conversando há bastante tempo.
Assim, inclusive, eu nem consigo ouvir outros podcasts, eu só consigo ouvir, acho que até porque já criou essa empatia mesmo entre o ouvinte, né? O ouvinte e o personagem. No caso, a gente trata como personagem se for falar como uma série, né? Eu sei que eles são pessoas reais.
Sim, sim. Poxa, que legal, que legal. Mas é isso aí, pessoal. Essa aqui, então, é a continuação dessa série. Se o BTcast é uma série, o Fora do Éden é esse spin-off, e o Arca de Notícias é aquele episódio pequeno que vai só no YouTube, que circula no meio das semanas. E vamos lá então para começar esse programa de recomendações. Hoje não vai ter notícia, ele está sendo gravado um pouquinho antes, a gente vai ter menos comentários para falar, porque o pessoal, adivinha, não está comentando. Por mais que a gente peça, por mais que a gente diga, por mais que a gente implore, isso não faz efeito nenhum. Mas vamos lá então para esse programa. E para começar, vamos ouvir o que o Giovanni Alecrim, lá de Araraquara, tirou do fundo do baú e trouxe aqui para a gente ouvir.
Olá pessoal do Fora do Éden, eu sou Giovanni Alecrim, de Araraquara, pastor da Igreja Presbiteriana Independente aqui na cidade. Falando aí de coisas dos anos 90, né, livros, discos, jogos, filmes, livro, um livro que foi lançado na década de 90 que marcou bastante assim, a minha vida, é um livrinho da editora Paulus chamado Tempus Fugit, do Rubem Alves. São pequenas histórias, crônicas que tem ali, e esse é um livro que me marcou bastante naquela época, né? Eu tinha lá meus 14, 15 anos quando eu li esse livro pela primeira vez, e eu reli algumas vezes ao longo da vida. É um livro que vale bastante a pena, você encontra ainda hoje aí para ler. Falando de música, tem um disco chamado Gratidão, da Igreja Pedra Viva de São Paulo. Não sei quantos conhecem, mas é desse disco, por exemplo, que vem aquela versão do Salmo 139, que até a Aline Barros gravou em dueto com o Robson Nascimento, né? É uma música bastante conhecida aí no meio evangélico. É um disco que me marcou bastante porque no meio daquele turbilhão de músicas das comunidades, principalmente de uma década dominada na música evangélica pelo Renascer Praise, esse disco ele era um disco assim, mais bíblico, né? Mais fundamentado biblicamente. É da década de 90 também, um disco que mexeu bastante aí com a parte evangélica, principalmente com o pessoal que gosta mais de MPB, que é o Voz e Violão do João Alexandre. Esse é um álbum bastante interessante, eu recomendo vocês ouvirem, os arranjos são impecáveis, né? Bom, é João Alexandre, não tem nem o que dizer, né? Eu acho que basicamente é isso. Na década de 90 também a gente tem algumas coisas interessantes de disco fora do meio evangélico, né? A gente vai ter Nirvana, que eu acho que assim, é o maior impacto talvez que a gente tenha musical da década de 90 de âmbito mundial, não me recordo de nenhum outro. E aqui no Brasil tem um álbum no início da década de 90 da Legião Urbana, que é uma banda que eu gosto muito, que é o álbum 5. Que é um álbum fenomenal deles, na minha opinião é o melhor álbum da Legião Urbana. Bom, eu acho que é isso, eu não vou comentar muito de filmes e... Ah, jogos de videogame, bem lembrado, jogos de videogame impagável, né? O FIFA Soccer, né? Quem nunca escalou o armeiro na seleção brasileira lá na frente, né? Pra poder marcar os gols naquela tática de botar o time na defesa e jogar com lançamento em profundidade, né? Quem nunca fez isso nunca jogou FIFA Soccer na década de 90. E fora o FIFA Soccer, eu me lembro muito de jogar Street Fighter, né? Eu tinha um tio, eu morava em Manaus no início da década de 90, e um tio meu, ele tinha uma fábrica de fliperamas, né? Então você imagina o quanto que eu não joguei Street Fighter na fábrica do meu saudoso tio Valdemarino. Bom, pessoal, é isso. Um abraço, Deus abençoe vocês e obrigado pela oportunidade.
Olha aí, o Giovanni Alecrim trouxe algumas dicas, algumas delas eu não conhecia mesmo, como o livro ali do Rubem Alves, mas outras ali, como por exemplo, o João Alexandre, é com felicidade que a gente consiga trazer aqui para vocês essa indicação, porque, poxa, se você não conhece João Alexandre, deveria. E se você conhece e não escuta, poxa, vai lá, cara. Esse CD mesmo, o Voz e Violão, ele tem essa pegada um pouco mais voz e violão, como o próprio nome indica, mas as letras são muito boas. E o violão do João Alexandre, por favor, né? Ele faz com violão o que uma banda inteira não faz.
Eu não tinha escutado ainda. Eu escutei por causa da indicação do ouvinte, né?
Olha aí, já serviu pra alguma coisa?
Eu acho que ele deve ter a mesma idade que eu, porque as indicações dele, assim, são bem parecidas com a época que eu vivi também. A minha adolescência foi na década de 90, eu tenho 37 anos, né? O que eu achei interessante é que é uma MPB própria daquela época. Porque hoje em dia a gente fala do termo, né? O estilo musical MPB, ele já engloba muito mais estilos, né? Então, ele é muito próprio daquela época, da voz e violão mesmo, da década de 90, né? Então, e voltando a falar aí da década de 90, não era a década de 90, mas já que o Giovanni tá falando, né?
Pois é, o Giovanni aqui deu uma fugidinha do tema, né? Se fosse redação de colégio, eu não sei o que o professor ia fazer disso daqui não, mas era 20 anos atrás, aí saiu década de 90 e tem umas coisas mais recentes. Peraí, Giovanni, peraí, a gente vai deixar passar porque é o primeiro programa, né? Mas pro próximo, vamos ficar de olho nisso daí. Tem que ver isso aí.
Por favor. Então, Nirvana, assim, é muito bom lembrar disso, né? Porque me remete à minha adolescência mesmo, o movimento grunge, né? Que começou em Seattle, a questão das roupas, né? A camisa de flanela, não só a música, mas todo um movimento mesmo, né? Que foi que aconteceu naquela época. Então, isso me traz muita melancolia. E o Legião Urbana, eu acho que Legião também dispensa comentários, né? Todo mundo conhece. E eu jogava videogame também, escutando Legião Urbana. Colocava o CD e ficava jogando Mega Drive. Era muito bom.
Ah, um Mega Drive. Saudades. Mas vamos agora ver as indicações da Silvana Silva, lá do Rio de Janeiro.
Olá, aqui é a Silvana Oliveira, de Niterói, Rio de Janeiro. E eu vou dar algumas dicas aqui de coisas que eu já li no passado que foram muito interessantes para minha vida. Dois livros sobre oração que fizeram muita diferença para mim. Um deles é o Fator Oração, do Sam Tipe. Foi o primeiro livro sobre oração que eu li, meu pastor na época que me indicou. E é um livro de fácil leitura, devocional, maravilhoso. O outro é O Que Acontece Quando as Mulheres Oram, da Evelyn Christensen. Ideal para mulheres, principalmente aquelas que estão vivendo alguma situação ministerial, mesmo que não seja relacionada diretamente à oração. Até porque o ato da oração, ele permeia a comunidade da igreja. E o livro trata muito bem desse tema. Um terceiro livro que eu quero indicar é um clássico, já falado em outros podcasts, que é o Fator Melquisedeque. Livro obrigatório para quem deseja trabalhar com evangelismo, missões, que entende a grande comissão e que deseja se aprofundar um pouco sobre revelação especial e geral de Deus nas culturas. Por último, depois de falar de tanto livro, eu vou falar de O Abismo, que é um livro do C.S. Lewis. E na época um primo me deu para ler, não valorizei muito, mas é uma alegoria dele muito interessante sobre a eternidade. É um livro mais curto que os outros dele, mas não menos denso e poderoso. Leiam O Abismo. Depois de falar de tanto livro, vou falar de filme. Um filme que muita gente não assistiu, um clássico, e que é o quarto filme, considerado o quarto filme mais importante da história e o filme mais importante para o público dentro da história americana de cinema, que é E o Vento Levou, em inglês, Gone with the Wind. E o Vento Levou é um filme de 1939, é o primeiro longa-metragem em cores. Ele é um filme com uma fotografia muito bonita, do mesmo diretor de O Mágico de Oz. Ele é um filme que conta uma história épica, histórica, e tem como protagonista a Vivian Leigh, que vive a Scarlett O'Hara, que é uma anti-heroína, e mostra a trajetória de vida dela durante a Guerra Civil dos Estados Unidos. Só que ela conta a história do ponto de vista dos sulistas escravocratas. Então, uma história bem interessante. Tem umas cenas assim, épicas, que você fica pensando como eles conseguiram produzir na década de 30. E apesar de ser uma narrativa longa e bem arrastada, as 4 horas valem a pena. Tem no YouTube, dá pra assistir um pedacinho cada dia como se fosse uma série. Fica a dica aí, Silvana Oliveira, direto de Niterói, Rio, para o Fora do Ré.
Olha, eu preciso endossar essa sugestão da Silvana aqui. O Grande Abismo, que aliás ela chamou ali de Abismo, mas O Grande Abismo, do C.S. Lewis, é um livro muito bom. Se você conhece o C.S. Lewis dos livros de Nárnia e pensa, ah, ele é um autor de história de criança, cara, vai com calma. Pra começar, que ele é um grande apologista, que o diga o mero cristianismo, que o diga milagres, que o diga a abolição do homem. Mas na parte de ficção, ele não se limitou a Nárnia, a Leãozinho, a Papai Noel, não. O Grande Abismo faz parte desses livros de ficção mais madura do livro, voltado para adultos. A ideia do livro, o que que é? É que existe um ônibus que pega as pessoas do inferno e leva elas até o céu para fazer uma visita lá. O problema é que as pessoas do inferno, quando chegam no céu, são fantasmas. As coisas são tão reais que acabam machucando elas, a grama, em vez de ceder ao peso delas, fica como pinhos pontiagudos no chão que você vai pisando e se machucando. É um livro muito maluco, é um livro muito interessante e não é tão grande assim também não. Se você achar por aí, achar alguma biblioteca, achar alguma livraria, pega e dá uma olhada que vale muito a pena.
Eu queria só falar uma coisa assim sobre a Silvana, eu gosto muito dela, assim, eu sou uma grande fã da Silvana.
Olha só!
Pelas coisas que ela escreve, eu acho muito pertinentes lá na comunidade, né, do Telegram. O que ela me recomendou, olha, achando que ela tava falando pra mim, né? O que ela recomendou, o que eu gostei foi E o Vento Levou, que é um filme realmente clássico e que a gente tem que, hoje em dia, para quem é mais novo, ou até da minha idade mesmo, tem que assistir sem preconceito, sabendo que os recursos tecnológicos na época eram outros, o estilo de narração, de interpretação. Então, às vezes, as pessoas querem um estilo, uma coisa mais rápida. Não, ele é um filme lento, ele tem ação, lógico, ele é ambientado na Guerra Civil, né, americana. Então, assim, ele tem muita ação, mas ele é um filme mais lento e bem demorado, né? São 4 horas de filme. Mas a gente tem que tirar esse preconceito, né? E assistir como a obra que ele realmente é. E foi um filme muito inovador para a época. Então a gente também tem que olhar dessa forma.
Eu não vi O Vento Levou, preciso confessar. Mas um que eu vi dessa época, que até a Silvana comentou ali, acabou citando ele, foi O Mágico de Oz, de 39, que tem na Netflix. E na boa, eu fiquei embasbacado de ver como é que aquilo foi feito em 39. Quer dizer, um filme da época que a minha avó literalmente não era nem no bocinha e que tá ali, tipo, é um filme bom, é um filme que tem ritmo, é um filme bem feito, que faz uso dos recursos que tinha na época. Olha, pega a nossa arrogância de pensar que a gente começou com tudo isso, a gente que sabe fazer coisas boas, e joga ela fora. Como dizia Salomão, não há nada de novo debaixo do sol.
É, exatamente. A gente tem que parar com essa arrogância mesmo de achar que o nosso é melhor e olhar para aquilo que foi feito no passado e reconhecer que isso só é possível fazer hoje porque alguém fez antes, né? E olhar aquilo como uma referência boa, não como algo ruim.
Sim, sim, né? Foram esses avanços do passado que acabaram levando a gente pro que a gente tem hoje. Quem também mandou as dicas foi o Elber Pacheco, ouvinte sempre presente nos comentários e lá na comunidade do Fora do Éden no Telegram, que fala direto do Rio Grande do Sul pra gente.
Oi, pessoal. Aqui é o Elber, do Grande Sul, Gravataí, ouvinte do Bibotalk. Eu vou falar de 2 livros, que foi o que eu consegui, o que eu mais sei de livros, né? E o primeiro livro que eu quero falar é o Peregrino. Esse livro eu comprei faz 1 ano, mais ou menos, mas eu gosto muito dele. Ele fala literalmente da caminhada de um cristão, apesar de alguns discordam, mas alguns acham que não, mas para mim sim. Ela não é exatamente, mas como a caminhada do cristão tem várias variáveis, então acredito que sim, esse livro dá uma ideia do que um cristão pode passar durante sua vida. Ele foi escrito por John Bunyan, um sonhador, um grande homem de fé. E o meu outro livro é Heróis da Fé, do Orlando Boyer. Esse livro eu já tenho faz muito tempo. Ele foi o primeiro livro que me deu alguma noção sobre o que é reforma, sobre os aviamentos. Ele me deu a primeira noção sobre a história da igreja. E acho que foi aí que plantou meu interesse por estudar a palavra e por interesse pela teologia reformada também. Quis buscar ali Então, valeu, pessoal.
Olha, o Peregrino também é uma dica que precisa ser endossada, que vocês precisam correr atrás para dar uma olhada. Como o Elber falou ali, ele é um livro bem antigo. Pô, foi escrito pelo John Bunyan, tem BTcast sobre o John Bunyan, tem No Barquinho sobre o livro em si, embora eu acho que o pessoal do No Barquinho só leu a versão ilustrada do livro, tenho lá minhas dúvidas. Mas o livro em si, ele existe. Para Kindle, Mundo Cristão, tem ele na Amazon Store baratinho, deve ser menos que R$5, menos que R$10 com certeza. E é bem interessante, porque ele parte dessa ideia de você tentar falar da história, da trajetória de um cristão da cidade da condenação onde ele estava até o céu, passando por pessoas que representam, que são analogias claras de coisas. Então, ele que é o cristão, é o nome do personagem principal, ele se encontra com gente como vaidade, como falsa sabedoria, e por aí vai. E são personagens
Tagarela.
Que fazem... Sim, é. Tem várias pessoas, todos eles fazem jus ao nome, você não tem surpresa nenhuma, tipo, poxa, como será que essa pessoa chamada covardia vai ser? Covarde, óbvio. Mas é interessante, tem uma teologia curiosa ali no meio. Olha, vale a pena ler mesmo. E o Orlando Boyer ali, o Heróis da Fé, olha, não é de 20 anos atrás. O Elber Pacheco também é fugindo do tema aqui, fugindo do que a gente tá, né, da data que a gente está buscando, mas vamos dar uma colher de chá, porque o livro fala de gente da reforma, fala de gente antiga que, né, já teve aqui na Terra há bastante tempo. Ok, vamos colocar.
Tá abrindo precedente.
Pois é, mas vamos dizer que os personagens são arcaicos o suficiente para estar aqui nessas recomendações.
Tá bom, vai. Eu não li nenhum dos dois, mas. Eu ouvi o BTcast do Peregrino e ouvi o No Barquinho também. E foi bem esclarecedor. Assim, claro que o BTcast eu gostei muito mais. Opa. Porque eu sou fã do BTcast. Mas, e achei muito mais esclarecedor, porque fala da vida também do autor.
Sim, sim.
E o outro livro eu não li, infelizmente não, mas eu já vou procurar. Assim como o livro que a Silvana também indicou, os livros que ela indicou, que o Giovanni indicou também.
Ou seja, ouvinte, depois desse programa, a sua ansiedade em ver uma lista de livros imensa que você tem que ler e que você acha que nunca vai conseguir, só vai aumentar. Desculpa. E pra finalizar a nossa viagem podcastal pelo Brasil, vamos ver o que o Erlan Tosti nos recomenda direto do Planalto Central. Spoiler, tem marxismo cultural.
E aí, pessoal do Fora do Éden, aqui é o Erlan, diretamente dos estúdios do Centro-Oeste. Eu estou aqui para colaborar com essas recomendações de produtos culturais por mais de 20 anos. Em 95 você tem muitos filmes bons, e eu pensei em um em que os meus dois atores preferidos estão, que é o Al Pacino e o Robert De Niro. E esse filme é Fogo Contra Fogo, do Michael Mann. Esse foi o primeiro filme em que essas duas lendas do cinema contracenaram juntos. É claro que lá no Poderoso Chefão eles estavam no mesmo filme, né, no parte 2, mas eles não chegaram a contracenar juntos. Mas aqui no Fogo Contra Fogo, né, um thriller policial de perseguição, é basicamente um polícia e ladrão nos anos 90, com o Val Kilmer todo bonachão. É um filme excelente, é um filme que vale, apesar de eles terem poucas cenas juntos, mas aquela cena do restaurante vale muito a pena. E aproveitando aqui que eu não estourei a minha cota de tempo, quero recomendar um filme de 72, e aproveitando também que Poderoso Chefão é dessa época, eu recomendo um filme russo chamado As Auroras Nascem Tranquilas. É um filme soviético que conta a história de um batalhão feminino russo, né, claro, durante a Segunda Guerra Mundial. É um filme, eu acho, fantástico. É um dos meus preferidos. São de filme estrangeiro, filme que fora desse circuito hollywoodiano e talvez Europa Ocidental, né, que é o que é mais comum. Eu gosto demais dessas produções soviéticas. E é legal pra gente quebrar esse estereótipo do comunista que come criancinha, do comunista malvado e tal, que é muito presente em produções norte-americanas. Você vê aí o Rocky 4 contra o Ivan Drago, você vê no Doctor Strangelove o perigo soviético, vê muitos filmes de propaganda norte-americana meio que demonizam os comunistas e os soldados da Estrela Vermelha. E Esse filme é um filme que você torce pelos comunistas, você torce mesmo pelos russos e quer que o melhor aconteça para aquele batalhão. Bom, para não estourar meu tempo, essas foram minhas recomendações. Um grande abraço.
Ok, já perdemos os ouvintes de direita, né? Porque, pô, o cara citando Rússia e dizendo que vai ter um filme que a gente vai torcer pelos comunistas. Ah, brincadeira, né? Brincadeira.
Pô, é verdade.
Aliás, o Erlan, não sei se você sabe, mas o Erlan tem um podcast dele, O Mundo Afora, que aí ele também faz essa mania dele de reunir pessoas que você não faz ideia de onde que ele conheceu e trazer um papo lá. Esses dias eu vi ele falando com um cara da Romênia, que é barbeiro, tatuador e cantor de hip-hop. Alguma coisa assim. Sério, é muito louco. Vai lá, vai ter o link aqui no post em cima do nomezinho do Erlan. Escuta ali e dá uma olhada nessas recomendações marxistas desse nosso colega lá de Brasília.
Isso que o Erlan falou é muito interessante porque me fez pensar numa coisa aqui. A gente tem... A nossa visão de mundo é construída também a partir do cinema, né? E muito do que chega aqui é o cinema americano. A maioria, né? Hoje em dia a gente até consegue assistir outras coisas pela internet, mas antigamente, assim, a gente só tinha o cinema americano. E a gente... A nossa visão acaba ficando limitada, né? Então é importante assistir filmes de outras nacionalidades para a gente ter uma visão de mundo mais abrangente, né?
Pra finalizar então, depois desses ouvintes aqui, a gente não podia sair sem dar as nossas próprias indicações. Eu vou rapidinho aqui na minha, porque eu falei lá no começo que o programa ia ser curto, mas eu acho que a gente vai estourar a meia hora sim. Pra começar, o Ministry Years, do Keith Green. Você deve estar pensando, poxa, eu já ouvi esse nome Keith Green, onde é que foi? Lá no Palavra Antiga, naquela música em que ele diz, eu ouço Keith Green, você escuta o quê? Keith Green é um músico que ali pelos anos 70, ele teve a sua participação lá nos Estados Unidos, eu acho que não era ligado ao Jesus Movement, mas tinha essa pegada de fazer músicas para jovens e ter algumas letras bem inteligentes. Me lembra bastante aquilo que o Rebanhão veio fazer anos depois aqui no Brasil. E esse CD, o Ministry Years, reúne 38 músicas, vários sucessos dele que eles reuniram ali, então você, né, vai atrás de um CD e consegue bastante música para ouvir. Ele tem essa pegada meio datada, tem sim. Mas é bem produzido e as letras são realmente interessantes. Eu recomendo para vocês, e vai estar o vídeo aqui embaixo, Asleep in the Light. É uma música que, olha, se ela não te fizer sentir vontade de se levantar e fazer alguma coisa, eu não sei o que vai fazer. Além disso, recomendo também qualquer CD do Grupo Logos. Sério, vai no YouTube, procura Grupo Logos e começa a escutar. Eu só não comprei CD deles porque eu ainda não achei direito onde é que a gente pode comprar. Mas os caras são letras muito boas, novamente, é antiga. Mas é o tipo de coisa que faz tempo que você não escuta. Se você fica falando, a música gospel muito ruim e tal, vai dar uma olhada nesses CDs que vão te dar uma esperança daquilo que era feito antigamente. E pra finalizar com um livro, recomendo O Profeta, de Frank Peretti. Frank Peretti também é um monstro da ficção cristã, o cara escreve muito bem, tem uma pegada meio Stephen King, assim. E nesse livro, O Profeta, ele conta a história de um jornalista, talvez por isso que eu gosto do livro, que tá cobrindo eleições e começa... acontecer algumas coisas estranhas e tem todo um lance sobre o aborto nos Estados Unidos, vale a pena ir atrás do livro. Ele não é mais publicado, mas em sebos online, como Estante Virtual, você encontra ele e também você pode dar os seus pulos aí para conseguir esses livros que são difíceis de achar. E nessa época de eleições é uma leitura bem recomendada. Jaque, o que você trouxe aí pra gente também?
Então, eu trouxe um livro e um filme. Pode não ser o melhor filme, pode não ser o melhor livro, mas me traz muita coisa, muitas lembranças, né? Eu acho que quem cresceu na igreja também vai ter esse tipo de lembrança agradável, que é A Cruz e o Punhal. É um filme que geralmente passava na igreja, né? E fala sobre o Nick Cruz, a história de gangues lá de Nova York, e de como ele foi evangelizado, e de como a vida dele foi transformada e como aquela região foi transformada a partir da vida dele, da conversão dele, né? Então, é um livro que me remete muito à adolescência, ao filme também. E depois tem a parte 2, né? Que é Foge, Nick, Foge, que também eu gostei muito. E é isso.
Música. Então, pessoal, esse foi o Arca de Notícias, é o nosso programa de recomendações arcaicas. A gente não vai trazer comentários, porque estamos gravando muito cedo ainda. Eu tenho a esperança de que o pessoal coloque mais comentários até o final da semana. E para finalizar, como você percebeu, o Arca de Notícias é um programa feito pelos ouvintes, tanto mandando as notícias, quanto vindo aqui para dividir o microfone. Hoje foi a Jacqueline Ramos, mas a quinzena que vem pode ser você. Isso mesmo, você mesmo, ouvinte. Você que está com fone de ouvido aí, ou está ouvindo isso aqui no carro, você pode estar aqui. Tudo que precisa ter é o Skype instalado no celular ou o microfone ligado no computador. E como é que você pode fazer para falar com a gente? Tem três formas. Uma delas, vocês já estão cansados de ouvir. Toda semana a gente tem o nosso momento para tentar converter as pessoas do lado verde do WhatsApp para o lado azul do Telegram maroto. Mas hoje eu só queria falar de uma coisa aqui. O Telegram tem aplicativo para desktop web que não depende daquele lance de apontar o celular para o QR Code. E ele funciona com o celular desligado. Além disso, o Telegram tem GIF. Tem pacote de sticker do BTcast, tem pacote de sticker dos ouvintes, tem um Peter mandando GIF, tem um Clark reclamando do Estado. Minha dica pra ti? Entra lá no grupo do Redação Fora do Éden e ajuda a gente a pensar nas próximas pautas. Tem o um link aqui embaixo, você clica, entra lá e tá tudo certo. Mas vai ter alguém que vai dizer, ah, mas vocês sempre falam desse Telegram, mas eu não quero baixar outro programa. Tudo bem, tranquilo, a gente pensou em você também. Agora a gente também tem um grupo do Fora do Éden no Facebook. Eu não sei se o pessoal lá vai ser tão animado quanto o pessoal do Telegram. É meu desafio para vocês. Mas a gente vai ter o grupo do Fora do Éden lá no Facebook. Você também pode clicar aqui embaixo e entrar. E ele pode ser também esse espaço onde você pode dar sugestão de pauta. Onde você pode entrar em contato para mandar áudio, para querer participar. Vamos falar por lá também. Além disso, se você não quer nem o Telegram, nem o Facebook, prefere aquele contato mais direto, fala com a gente pelo foradoeden@bibotalk.com. Eu tô todo dia lá olhando, vendo o que a gente tá recebendo e olha, não tem vindo muita coisa não. Manda aí, manda lá sua sugestão, manda lá sua ideia, vão conversando, seja pro Fora do Éden, aquele papo mais carnudo, ou seja aqui pro Arca de Notícias, onde a gente manda as notícias e acompanha de leve o que tá acontecendo nesse mundo. Jaque, muito obrigado por ter vindo aí com a gente, muito obrigado por ter participado desse programa.
Eu que agradeço, obrigado pelo convite e parabéns também pelo formato do programa. Achei um formato muito interessante. Imagina, me trazer para gravar o programa. Eu, uma pessoa super tímida, gostei da experiência.
Que legal, que legal. Então é isso, pessoal. Se você é tímido também, olha só, você pode vir aqui também. Para falar a verdade, eu não sou o cara tão agitado, tão animado, tão expansivo quanto pode parecer por aqui, não. E se a gente consegue gravar, você consegue também. Então é isso, semana que vem tem Fora do Éden e aí vai ter aquele papo, aquele debate mais aprofundado sobre as coisas. A gente se vê lá, abraço!
Você acabou de ouvir o Fora do Éden, uma produção do site e podcast Bibotalk.